desafios neste momento são, em primeiro lugar, os desafios sociais, estancar a perda de rendimento e de criar apoios para quem precisa e fazê-los chegar rapidamente. E, em segundo lugar, manter a capacidade, evitar que esta crise leve consigo empresas viáveis, empresas que são competitivas. Em terceiro lugar, obviamente, olhar para os setores que estão já a crescer e para os que têm grande potencial de crescer e dar apoio ao investimento nesses setores.
Esta segunda-feira é publicado um estudo que revela que 1 em cada 5 portugueses vivem em pobreza e cerca de 60% destes pobres trabalham. São dados até 2018, ou seja, podem agravar-se com esta crise. Como é que se combatem estas estatísticas?
Essa questão de haver muita gente que está a trabalhar, mas está em situação de pobreza, está ligada ao salário mínimo muito baixo e à existência de muitas pessoas em situações precárias. E, portanto, é preciso combater essa precariedade, é preciso continuar progressivamente a aumentar o salário mínimo e é preciso, de facto, que neste relançamento da economia se aposte também nas políticas sociais e nos apoios sociais, como, aliás, o Governo está a fazer e, com isso, está a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Está a apoiar quem mais precisa, mas está também a garantir que não há uma queda tão abrupta da procura e isso ajuda a atenuar os efeitos macroeconómicos da crise.
Estas atuais políticas sociais são suficientes? Assistimos a um braço de ferro entre Belém e São Bento.
Os apoios sociais são sempre mais baixos do que nós desejaríamos. O Governo, nesta situação de crise, alargou apoios sociais que antes se destinavam apenas aos desempregados, de forma convencional, para apoios também aos trabalhadores independentes, aos gestores, etc. Eu penso que é preciso continuar a alargar os apoios. A discussão que se criou acabou por ter uma solução em que os apoios vão aumentar mais do que estava inicialmente previsto e isso não será devolvido no final, mas em que o Governo insiste na sua luta pela norma travão, e eu penso que bem, porque a norma travão também é importante, porque é preciso equilibrar todos os apoios sociais, e infelizmente não eram apenas estes apoios sociais que nós podemos dizer que são baixos, há muitos outros apoios sociais que são mais baixos do que nós desejaríamos, mas têm que vir a ser reforçados todos, conjuntamente e de uma forma equilibrada entre todos.
Uma das ferramentas mais utilizada por empresas e famílias são as moratórias. É possível ultrapassar o fim das moratórias sem agravar o mal parado?
Eu penso que o fim das moratórias vai trazer um aumento do crédito mal parado. Isso é quase inevitável. A questão é qual é a escala. É possível, pelo menos ao nível das empresas, desenhar instrumentos que possam apoiar as empresas a sair das moratórias e a terem outros apoios, com linhas de crédito mais longas, com períodos de carência, ou até com instrumentos de capital, mas penso que isso será também focado nas empresas que realmente precisam. Penso que isso deve ser negociado com os bancos, mas deve também criar-se instrumentos públicos. Nas famílias, eu penso que se mantiver uma situação de recuperação, e se o verão de facto já for de recuperação, poderá não haver um número de casos tão elevados como se teme, mas eu penso que devem também ser criados instrumentos sociais de apoio.
Só no turismo, um setor que neste livro defende que deve ser prioritário, o alojamento e a restauração têm mais de metade do crédito suspenso. Mesmo acreditando que no início do verão já há imunidade de grupo, o setor não terá recuperado logo.
E se o outono, em vez de ser um outono em que se fecha totalmente, for um outono em que, como não haverá uma quarta vaga, é isso que esperamos que não haja, porque as pessoas já estarão vacinadas, eu penso que poderão haver muitas unidades hoteleiras que saem, de facto, desta crise pelo seu próprio pé. Mas eu penso que muitas outras vão precisar de apoios, só conseguirão realmente sair da situação financeira muito difícil em questão em 2022, 2023, 2024, mas se tiverem, de facto, instrumentos financeiros, podem, de facto, num prazo de 7, 8 anos, 10 anos, 12 anos, voltar. Penso que isso será muito verdade no setor do turismo. Noutros setores, eventualmente, a recuperação será mais rápida.
Será necessário aumentar impostos para pagar esta crise?
Penso que seria errado estar a fazer aumentos de impostos neste ano, em 2021, e mesmo em 2022, eu penso que se deve evitar ter um aumento dos impostos. Deve-se deixar antes que seja o crescimento da economia que gera um aumento de receita. Agora, não tenhamos ilusões. Isso não significa que esta crise não tem um custo e que esse custo não vai ser pago. É pago por todos nos impostos que todos pagarmos, é pago por todos nos serviços públicos que são contrapartida desses impostos, que serão menores do que se não houvesse uma necessidade de reduzir o endividamento. Mas eu penso que isso deverá ser feito com mais força a partir de 2023, 2024, em que já estará a economia a crescer e esperemos esteja esta crise pandémica absolutamente ultrapassada. Enquanto durar a crise pandémica e a crise económica que dela resultou, eu penso que se deve ter políticas orçamentais que não sejam contracionistas e, portanto, mesmo se aumenta um imposto ou se deixa outro, não se deve fazer um aumento geral de impostos nem reduções de despesa abruptas e, portanto, deve-se aceitar a ideia de que durante um ou dois anos mais poderemos manter déficits acima do que seria desejável.
O que é preciso para, por exemplo, os projetos como o novo aeroporto de Lisboa arrancarem? Acordos de regime?
Eu penso que tem que haver um consenso político, mas tem que haver também uma capacidade de, ao nível das agências que fazem a fiscalização, etc., de haver prazos de resposta mais rápidos e também decisões que sejam escrutinadas. Eu penso que algumas destas decisões, em algumas viu-se agora, por exemplo, com a questão do aeroporto, poder haver apenas algumas câmaras ou uma câmara municipal poder vetar todo o processo é talvez exagerado, como às vezes também poder haver algumas instituições que obviamente têm que ser chamadas a pronunciar-se, mas que podem bloquear todo um processo por razões que às vezes não têm que justificar no debate público. Eu penso que também pode ser errado, é preciso criar aqui um equilíbrio e isto não é só válido para os projetos públicos.
Sobre o plano de recuperação e resiliência, que dia 16 será apresentado ao Presidente da República, que avaliação é que faz?
É um programa que tem que ser avaliado em conjunto com os outros instrumentos. Este programa é importante e cria uma possibilidade importante de reformas estruturais importantes para a modernização da economia portuguesa, mas eu penso que deve ser visto como complementar ao novo quadro comunitário que vai, de uma forma mais abrangente, apoiar a inovação produtiva, por exemplo, e deve ser também articulado com os programas que serão financiados pelo orçamento.
Mudava alguma coisa neste PRR?
Eu, em relação ao plano de recuperação e resiliência, não é o português, mas é a todos, penso que não foi equacionado, se calhar, com a força suficiente, apoios aos setores que estão com problemas.
Qual é a sua percepção sobre as implicações económicas da Operação Marquês? O facto de ter demorado 7 anos a ser conhecida a decisão em instrutória e, entretanto, terem prescrito os crimes, isto pode afastar investidores internacionais do país?
Eu não me parece que vá afastar investidores internacionais, mas penso que, de facto, é um caso em que não fica bem a justiça, é um caso demasiado prolongado e é um caso em que parece que não se conseguiu levar a tempo a tribunal muitas das questões para as quais eventualmente havia prova. Mesmo assim, há várias questões que vão a tribunal, ainda estão em recurso, ainda estão e, portanto, temos que ver.
Admite regressar?
Admito continuar a ter participação política e cívica através da opinião, através da participação. E participar para mim não está ligado a cargos, está ligado a fazer, a dar a minha opinião, a dar o melhor contributo que possa dar, e é isso que vou continuar a fazer, mais discretamente ou mais publicamente, depende do que surgir.